RFI convida.
Marcos Fernandes.
Portugal está na moda. O país tem se destacado em várias áreas e ganhado cada vez mais força no cenário internacional. Para falar um pouco do assunto, a RFI Convida de hoje vai conversar com Vitor Carriço, da Associação Turismo de Lisboa, que vai discutir um pouco sobre o crescimento do turismo na cidade, que acaba de ganhar o prêmio de melhor destinação para viagens curtas. Bom dia, Vitor. Obrigado pela participação
bom dia,
aqui no RFI Convida.
Nada, é um prazer podermos estar presentes.
E aí eu queria começar perguntando assim, como é que surgiu esse interesse atual por Lisboa, né? De onde vem esse interesse que Lisboa tem recebido assim, por parte do mundo, né? De turistas do mundo inteiro que têm vindo visitar a cidade?
No fundo, acaba por ser o reconhecimento de um trabalho de promoção que dura já há cerca de 20 anos. Pela Associação de Turismo de Lisboa, portanto, que é a entidade que promove internacionalmente o destino, e é uma promoção que nós temos vindo a fazer ao longo destes anos e que agora está a surtir os seus efeitos e estamos a ter estes resultados magníficos com um grande crescimento. Em termos de Europa, efetivamente é uma cidade muito segura, é uma cidade com uma escala urbana, humana, perdão, muito acessível, e realmente é uma cidade única que tem uma luz maravilhosa e especial, tem uma história imensa. Lisboa é uma das cidades mais antigas do mundo, posso assim confirmar que é a 19ª em termos de antiguidade, portanto é uma cidade com uma história riquíssima e vasta, tem um património cultural muito, muito, muito rico, temos uma gastronomia maravilhosa, a costa portuguesa não só de Lisboa, mas toda a costa atlântica portuguesa é considerada como sendo a que tem o melhor peixe do mundo, portanto isto dá-nos um relevo tremendo. Temos dentro da gastronomia, ou aliado à gastronomia, a área vitivinícola, em que Lisboa é uma grande produtora de vinhos, e tudo isto torna Lisboa como a única capital que pode ser considerada como um resort.
Quem são os turistas que descobriram Lisboa?
Os principais mercados emissores de turismo para Lisboa são sobretudo os mercados europeus. Espanha, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, a Escandinávia e Holanda, obviamente, e depois os mercados extra-continente europeu, com especial relevância para os Estados Unidos e o Brasil em larga escala.
Uhum. Existia um certo preconceito com a Europa, assim, por parte de Lisboa, que essa Europa que começa a descobrir a cidade?
Não sei se será, eu não considero que tivesse, ou que fosse um preconceito. Era uma cidade que está mais afastada do centro da Europa, é um facto, e certamente não há porque não admiti-lo. Paris é muito mais central, obviamente, Berlim é super central, Londres também, e estamos um pouco mais afastados, e se calhar não eram tão conhecidos, não éramos tão falados, portanto tem sido esse trabalho promocional que temos feito, tanto junto à imprensa internacional, quanto dos operadores turísticos, para promover o destino e dá-lo a conhecer, e mostrar estas valências todas que nós temos, que efetivamente as pessoas, muitas pessoas não estavam a par, e quando chegam a Lisboa ficam como que boquiabertos, com o manancial que temos para oferecer. Repare que nós temos 58 museus numa cidade com esta dimensão, sendo que um deles é considerado um dos melhores, um dos 7 pequenos museus do mundo, que é a Fundação Carlos Gulbenkian, que tem uma maravilhosa coleção de arte do século XIX e arte egípcia. A melhor coleção de Daniel Ali, que está aqui em Lisboa, presente em Lisboa, está exposta para o público.
E o senhor acredita que existe um risco de gentrificação em Lisboa, com aumento de aluguéis e um risco de expulsão assim, de antigos moradores dos bairros mais tradicionais da cidade?
Não acredito que exista esse problema da gentrificação em Lisboa, porque os portugueses em geral e os lisboetas em particular temos essa capacidade de nos misturarmos com os outros povos. Aliás, a nossa identidade parte um pouco daí. Todo o relacionamento que nós tivemos no passado, sobretudo durante a época dos descobrimentos, mas mesmo durante o povoamento de Lisboa, nós somos o resultado de uma miscelânea de povos e de culturas e de uma série de coisas. Portanto, não acho que haja esse problema. Há um equilíbrio, obviamente. Obviamente que há mais espaços que são arrendados ou alugados por turistas. Há um maior número de turistas, é um facto, e isso não pode ser escamoteado. Mas não creio que seja um problema para a cidade esse número de turistas. E, portanto, não, não, nunca, se, nunca teremos uma gentrificação tão efetiva quanto isso.
Tá
Acho que
certo.
nos conseguimos equilibrar de forma razoável e de forma a permitir que tanto lisboetas como quem nos visita possam usufruir destes bairros históricos e desta nossa história e da nossa cultura.
E o que é que tem para fazer assim no fim do ano, assim, para quem está indo para o fim do
No
ano
fim do
já?
ano? No fim do ano tem essas coisas. Tem, olha, começando pelas celebrações do final de ano, que nos outros destinos resumem à passagem da meia-noite, não é? No fundo, nós em Lisboa temos a tradição de ter um espetáculo de música na Praça do Comércio. Portanto, a Praça do Comércio é a praça mais emblemática de Lisboa, em frente ao Rio. Portanto, desde sempre é a praça de recessão, por assim dizer, da cidade. E temos um espetáculo de música que começa por volta das 21 horas.
Tá
Que se
certo.
prolonga até à meia-noite, onde há um fogo de artifício, e depois seguimos com DJs e com bandas rock a tocar.
Estivemos agora com Vitor Carriço, da Associação Turismo de Lisboa. Obrigado, Vitor, pela sua participação.
Muito obrigado.
Um bom dia, ouvintes.
Obrigado. Um cravalheiro no mar.